Ora, muito bom dia a todos, senhores deputados, excelentíssimos senhores da Associação Nacional de Sargentos. Portanto, estamos aqui, obrigado pela vossa presença, naturalmente, estamos aqui nesta audição. O tempo vai ser assim um bocadinho restrito, temos várias audições aqui na parte da manhã. De qualquer modo, iríamos passar, portanto, à vossa exposição. Portanto, aquilo que vos traz aqui, das vossas reivindicações, depois, naturalmente, cada senhor deputado, cada grupo parlamentar, colocarão as questões que entenderem necessárias e depois, naturalmente, os senhores irão fechar esta audição. Muito obrigado.
principalmente naqueles que estão no ativo. E nesse quadro deveria ser, entendemos nós, como um custo operacional suportado na íntegra pelo Estado e pelo Orçamento da Defesa. Não é isso que está a ocorrer, até porque criaram-se aqui dois conceitos diferenciados, um da saúde operacional, que não sabemos onde começa e onde acaba, e outro da saúde assistencial, com algumas nuances que também são pouco claras. Neste âmbito, entendemos que, efetivamente, as coisas também carecem aqui de alguma clarificação, porque também a capacidade, com a fusão dos hospitais militares, que em tese traria vantagens acrescidas, tem-se revelado que, efetivamente, há uma incapacidade de resposta àquilo que são as necessidades que já têm sido demonstradas em vários fóruns e de várias formas. E neste quadro, como qualquer cidadão, também nós descontamos para o financiamento do Serviço Nacional de Saúde por via do desconto da Segurança Social. Voltamos a contribuir por via do desconto para a ADM com 3,5% sobre 14 meses de vencimento, quando, por força da natureza humana, só podemos estar doentes 12 meses. Contribuímos mais uma vez com 3,5% sobre 79% ou 80% do vencimento dos titulares para que os cônjuges que ganhem 600 ou 6 mil tenham direito à assistência médica na doença. E este direito decorre também daquilo que é a condição militar. A esse desconto acresce ainda o desconto que o próprio cônjuge faz através dos descontos para a Segurança Social e também por esta via financiam o Serviço Nacional de Saúde. Efetivamente, vemos neste quadro um tratamento diferenciador, mas diferenciador pela negativa e que não vem ao encontro daquilo que o Estatuto e a Lei de Base da Condição Militar fariam ou permitiriam que a gente o entendesse dessa forma. Saúde. Agora, ação social complementar. A alteração ao IASFA, a lei orgânica do IASFA e ao funcionamento, revelou-se aqui uma mudança que ainda não teve tradução prática. A lei, quando o Sr. Ministro tomou posse, era urgente esta alteração, foi feita e vão já mais 4 meses que ela foi publicada e até este momento o órgão de governação do IASFA mantém-se como se nada se tivesse passado. A única coisa que alterou aqui foi efetivamente aquela possibilidade que o IASFA tinha de conceder empréstimos que normalmente eram utilizados para darem resposta imediata a situações de aflição que efetivamente ocorrem com os militares, principalmente no campo da saúde. Quando se falou de empréstimos, daria a ideia que eram empréstimos para a aquisição de bens imobiliários ou hipotecas, mas nada disso, porque efetivamente o quadro não é esse. De facto, com esta alteração, os líquidos pagadores, os beneficiários, continuam sem conhecer o que é que alterou aqui, até porque a prestação que conseguem obter através do IASFA não se vislumbra nem tem melhorado em termos da resposta às necessidades. Outra, e esta IASFA, estamos neste quadro, e era importante também questionar quem de direito acerca do que se está a passar nesta matéria. Uma outra proposta de alteração que nos foi entregue para apreciação foi a alteração à capacidade eleitoral passiva. É, entendemos nós, mais uma tentativa de limitar os direitos de cidadania aos militares das Forças Armadas. E sabemos que, efetivamente, houve abusos pontuais no passado e esses abusos, se os houve, deveriam ter sido tratados da forma que estava preconizado e a própria lei o permitia. Agora, o que é um facto é que, por causa desses abusos, vir, de alguma forma, tratar de forma menor os que continuam nas fileiras, achamos que é excessivo. E é uma forma de menorizar profissional e intelectualmente os militares que estão nas fileiras. Outra proposta de alteração que nos foi entregue e que já está plasmada em Diário da República foi a indemnização, o cálculo, ou o método de cálculo de indemnização por abate antecipado ao quadro permanente. Este diploma revela-se mais uma barreira à saída dos militares das fileiras, porque da forma como o cálculo da indemnização é feito, acaba por retirar aqui a vontade, entre aspas, capacidade financeira de sair, porque as indemnizações são de tal forma altas que arredam desta possibilidade um grande número de militares. E, neste quadro, entra para o cálculo daquilo que é a indemnização praticamente tudo. Inclusive, e dizemos nós de forma mais solta, digamos assim, que até o ar que se respira, ou melhor, só o ar que se respira durante o período de formação é que não entra naquilo que é o cálculo, porque tudo aquilo que faz parte das atribuições e da condição militar entra na fórmula de cálculo, sabendo nós que a função do militar durante o período da formação e durante o período que está no quadro se mantém. Outra das temáticas que, Sr. Deputado, se tiver a ir depressa, ou porque como disse que era pouco tempo, deixávamos então as perguntas para o final e assim. Outro dos diplomas que nos foi entregue para apreciação e comentários foi o regulamento de avaliação dos méritos, do mérito dos militares das Forças Armadas. Isto foi uma peça legislativa que decorre da alteração ao EFAR e que, quando nos foi apresentada e da forma que nos foi apresentada, parece que não houve um trabalho de conciliação entre os diversos regulamentos de avaliação do mérito. Dá a ideia que se foi buscar pontualmente a cada regulamento aquilo que se entendia ou aquilo que foi a possibilidade de fazer pressão para que ele tivesse integrado no regulamento, porque depois não funciona de forma coerente no sentido de vir a ser um regulamento supostamente de avaliação e mérito comum. E é nesse quadro que, efetivamente, também é importante que se dê alguma atenção até através daquilo que foram os nossos comentários, são efetivamente as nossas leituras e a nossa visão, mas é importante ver aqui de que forma é que isto é possível de ser integrado, porque depois, no regulamento de avaliação e mérito, os conselhos de armas e serviços, os conselhos de especialidade na Força Aérea e da Marinha, vão ter que trabalhar de forma integrada e supostamente uniforme para que se produza um trabalho o mais comum possível. E com esta ferramenta, dificilmente se consegue chegar a uma situação desta natureza. E é também uma outra das preocupações. Além disso, e entramos já num outro diploma que já foi publicado e já está em vigor, foi a alteração ao funcionamento dos conselhos de classe da Marinha. Estando a preparar-se um regulamento de avaliação e mérito comum, não faz muito sentido, até porque a ideia era dotar todas as estruturas com as ferramentas de funcionamento o mais uniformes possíveis para que, efetivamente, depois o regulamento de avaliação e mérito funcionasse de forma capaz. Entendemos que era extemporâneo quando se fez esta alteração estar a mexer naquilo sem efetivamente mexer em todo o articulado, mas o que é um facto é que já está em vigor e já está em funcionamento. Houve um outro diploma que efetivamente também já dissemos os nossos considerantes foi, e que decorre também da alteração do ENFAR, que é a regulamentação da carreira horizontal, que foi uma medida que todos nós entendemos como, de alguma forma, ajudava a criar alguma fluidez ou facilitava a motivação dos militares que estavam nas fileiras e depois, quando vimos a proposta de diploma, revelou-se uma caixa vazia, digamos assim, porque encurrala os militares num caminho sem regresso e sem alternativa, sem que efetivamente lhes seja assegurado nada em termos daquilo que é a progressão horizontal. Na altura que foi proposto, a nossa ideia é que, em determinado posto e no quadro daquilo que eram as diuturnidades, antigamente se iria progredir na horizontal, só que o articulado da progressão vem subverter todo este princípio que estava subjacente a esta progressão. E neste quadro também fizemos aquilo que foi a nossa apreciação crítica, porque entendemos nós não vir a responder àquilo que era a necessidade. Finalmente, alteração ou regimes de aposentação dos militares. Dito da forma como foi dito na comunicação social e pelo Sr. Ministro da Defesa, até parece que que nós temos um tratamento diferenciado neste quadro e, efetivamente, temos-lo tido e sempre pelas piores razões. Porque a condição militar tem o quadro que tem, tem a forma de funcionamento que tem e, quando é na aplicação das regras da aposentação, toda a gente entende que deve ser tratado da mesma forma. Agora, quando nós estamos em serviço, há aqui nuances que nunca são enquadradas desta forma. E para que o tratamento seja uniforme, tem que haver contrapartidas de umas e de outras. É isto que está subjacente àquilo que é a condição militar e é nesse sentido que vimos apelar aos seus deputados para que, olhando para este diploma, o analisem de forma coerente, porque entendemos que há ali coisas que vão muito além daquilo que é o quadro em que a condição militar é exercida e vão para além de idades que, naquilo que é a aplicação militar, nas funções militares, deixam, de alguma forma, envelhecidos os quadros que vão ter que trabalhar e diminuída a capacidade de resposta e intervenção dos militares nos cenários para os quais possam vir a ser chamados. Além disso, depois aparece um artigo 7º que, no diploma, que é a prevalência, que revoga tacitamente várias das normas que estão estatutariamente consagradas no ENFAR. E isto, para além das salvaguardas que efetivamente vêm lá plasmadas em determinadas situações de passagem à reforma, esta norma de salvaguarda deita por terra, se o diploma vier a ser aprovado e implementado, deita por terra tudo aquilo que eram as salvaguardas que já estavam consagradas na condição militar. Neste quadro destas alterações legislativas, fizemos também, e para concluir, digamos assim, fizemos também a entrega de uma proposta de reconhecimento do dia 31 de janeiro como o Dia Nacional do Sargento. É insistente e recorrente esta proposta. Normalmente, e pelas vezes anteriores, foi rejeitada por se dizer que afetava a coesão e a disciplina. A prática de comemoração deste dia nas unidades, com a presença dos próprios comandantes, eu penso que esta prática já continua de há uns anos a esta parte, deita por terra toda essa argumentação. E é nesse sentido que nós, mais uma vez, vimos apresentar esta proposta do reconhecimento oficial e formal do Dia Nacional do Sargento, o 31 de janeiro. E, finalmente, referir que, daquilo que vamos assistindo, depois das alterações de 4 de outubro, vemos em diversos setores da administração pública algumas alterações no sentido de repor direitos e regalias que vinham a ser, de alguma forma, condicionadas por via dos congelamentos e das restrições. Porém, aquilo a que vamos assistindo no Ministério da Defesa Nacional é a continuação da implementação das políticas do Governo anterior. Quando não mesmo, até o seu agravamento, e é o caso disto que efetivamente vimos aqui apresentar relativamente à reforma. Porque neste quadro questionamos-nos o que é que efetivamente mudou no Ministério da Defesa Nacional com esta atitude, até porque a equipa que está a implementar todas estas reformas é a mesma. A única pessoa que mudou aqui neste cenário, salvo alguma exceção que nos tenha passado despercebida, é a figura do Sr. Ministro. Porque a equipa que efetivamente estava a trabalhar todo este processo, toda esta reestruturação do edifício legislativo, grosso modo, mantém-se a mesma. E é neste quadro que efetivamente vimos apelar a esta Comissão para que atendam a estes problemas e processos que estão em curso, no sentido de ver a melhor forma de encontrarmos aqui saídas mais conciliadoras, porque a defesa é efetivamente uma matéria que é bom que reúna consensos para se seguir em frente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecimentos pela exposição. As matérias são bastantes, é uma proliferação de matérias, que não é fácil, em pouco tempo, fazer a exposição. Eu logo inicialmente não referi, nós estabelecemos aqui um tempo mais ou menos, mas pronto, também estávamos um pouco atrasados, Talvez aqui 3 minutos a cada senhor deputado, depois talvez 5 minutos aos senhores para finalizar, tendo em conta que temos outras audições a seguir. Portanto, daria a palavra ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de saudar a Associação Nacional de Sargentos e, enfim, dizer que já tivemos a oportunidade de reunir no dia 15 de dezembro de 2015. Algumas das matérias foram então apresentadas, há outras matérias que são novas e houve aqui uma apresentação exaustiva. Nós estamos aqui um pouco limitados pela questão temporal e pelo facto de termos mais audiências. E aqui eu gostava só de lançar um desafio, Sr. Presidente, que é se pudessem sistematizar num documento sintético tudo aquilo que aqui foi dito, isso facilitava-nos bastante a vida, porque há aqui assuntos que obviamente são importantes, são todos importantes, uns mais importantes que outros, e isso facilitava-nos a vida aqui no nosso trabalho na Comissão Defesa Nacional. Enfim, já temos aqui alguns parceiros vossos, mas de facto uma sistematização daquilo que aqui foi dito, numa exposição, isso era o apelo que eu deixaria. E era tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque, o Sr. Deputado do Partido Socialista.
Obrigado. Muito obrigado. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar a Associação, agradecer a vinda cá e dizer que, naturalmente, nós também já estamos a acompanhar por reuniões também já havidas anteriormente com os grupos parlamentares. E, no fundo, também dizer um pouco, na linha daquilo que disse o meu colega Pedro Roque, quer dizer, de facto, eu estive ontem reunido aqui com a assessoria, tivemos a analisar os vários, mas é uma matéria, são matérias tão, algumas tão complexas e todas relevantes, como foi aqui dito, que era importante que num documento fossem sistematizadas de novo, porque há coisas que se cruzam, outras que efetivamente têm antiguidades diferentes no tratamento, e se fosse possível sistematizar, porque, de facto, algumas também foram aqui já levantadas hoje, fora já destes documentos que nós tínhamos, e portanto o que eu pedi era isso. E naturalmente nos comprometemos a apreciar tudo e obviamente também a trocar impressões, naturalmente, e a perguntar ao Governo aquilo que entender que decorrer da nossa leitura dos vossos documentos. Portanto, isso é um compromisso que eu quero deixar aqui claramente, e portanto que não ficará em saco roto. Mas de facto dava-nos jeito a alguma sistematização, porque nós também recebemos de muitas associações profissionais de muitas matérias, e às vezes são matérias, era importante para nós, porque para vós, naturalmente, que estão todos os dias a abordar na vossa ótica, isto já está na ponta da língua e permanentemente explicitado. Para alguns deputados mais antigos e há mais anos acompanham as matérias, também é relativamente mais fácil. Para aqueles que têm menos tempo destas matérias e que naturalmente têm esta responsabilidade, era útil se pudesse ser. Portanto, era basicamente isso que eu lhes pedia. E uma vez que também estamos com o tempo limitado, naturalmente o objetivo principal era, sobretudo, ouvi-los mais do que nós questionarmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, do CDS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer a vossa presença. Também já tive a possibilidade de nos encontrarmos há uns meses atrás. Há alguns assuntos novos também, por causa da proposta, enfim, de decisões do Governo em áreas que vocês estão aqui a referir. Eu acho que... Eu já percebi muito bem o ponto onde vocês têm, onde estão e as críticas que fazem. É uma avaliação que é feita pela vossa associação e outras já de alguns anos para cá, atravessando vários governos, aliás, que a condição militar, ou o regime da condição militar, está em vez de se posto em causa, vamos lá dizer, na última década, e que há uma tentativa de funcionalização dos militares, ou equiparamos a funcionários públicos. Não é que eu esteja aqui a fazer uma crítica de coisas, mas são estatutos totalmente diferentes, pelo próprio, como dizem muito bem, as restrições constitucionais e outras que, enfim, a condição militar acarreta. Ou seja, o lado menos positivo da condição militar mantém-se e reforça-se, o lado mais positivo da condição militar está a minguar, ou seja, está progressivamente a alterar-se. Eu, em termos enfim, pessoais e como membro da Comissão de Defesa, eu acompanho com preocupação essa evolução. Basta ver que neste último ano e no ano passado temos recebido informações sobre o recrutamento militar e a adesão da população portuguesa, dos jovens portugueses, nos concursos de admissão, tem sido muito, muito fraco e com algum insucesso. E quando as Forças Armadas precisam desesperadamente de meios humanos, há concursos que não vou dizer que ficam desertos, mas não preenchem as cotas. O Sr. Ministro já nos disse aqui em comissão e publicamente, não estou aqui a fazer nenhuma confissão porque era numa sessão aberta, que o objetivo para alcançar os mais de 5 mil que estavam previstos para ingressar nas Forças Armadas não será cumprido seguramente este ano. E portanto, todo tipo de legislação que vai estrangulando, eu vou usar a expressão regalia no sentido certo, porque as pessoas olham a palavra regalia como se fosse uma coisa, uns brindes ou umas coisas que não, imerecidas. Não, regalias no sentido técnico da palavra, que estavam associadas à condição militar. Muitos dos jovens a ter que optar, ainda por cima os contratos, quando não estamos a falar de carreiras, no quadro permanente, muitos jovens quando têm que optar entre forças de segurança ou serviços de segurança ou as forças armadas vão para as forças de segurança. Portanto, este movimento que vem ao longo dos anos e que nós temos com preocupação visto aqui na Comissão de Defesa é algo que enfim, preocupa realmente porque vejo resultados negativos sobre a sua aplicação. Outra questão é o que é que nós podemos fazer aqui na Comissão de Defesa. Acho que o meu colega do PCP terá coisas a dizer sobre isso, porque eu não me quero apropriar de algo que eles pediram há algum tempo atrás, que é a apreciação parlamentar do ENFAR. E há coisas positivas e negativas nisso, nesse processo. Eu recordo-me que em 2000, a Comissão de Defesa analisou o ANFAR da época, 2000 ou 2001, já não me recordo qual é o ano, acho que é 2000. E decidimos aqui, à época lembro-me que era um período também sem maioria absoluta, por isso o socialista não tinha maioria absoluta, e portanto foi aberta a propostas. E nós ouvimos as associações, fizeram muitas propostas, os partidos foram fazendo propostas, e nós alterámos de facto em Parlamento, em sede de Parlamento, a apreciação parlamentar o ANFAR. Em algumas matérias, poucas, infelizmente melhorou, outras que nós julgávamos que íamos melhorar, teve um impacto muito negativo sobre a coisa. Porquê? Porque a Comissão de Defesa não tem aquele corpo, enfim, conhecedores, que nos permite evitar, às vezes, o desejo é melhorar, mas de repente queremos instruções legislativas que podem piorar. Mas também houve outras coisas que foram alteradas e bens, portanto, esse processo pode ser reiniciado aqui, com propostas, ouvindo as coisas, e temos mais tempo para isso. Outra coisa que eu olhei com preocupação é o tom aqui de um dos vossos documentos que eu estive a ler ontem, que vocês tiveram cuidado de nos enviar, outros já nos tinham entregues na coisa, e tem a ver com e a única pergunta que eu lhes faço tem mais a ver com isso, porque os outros eu já percebi, vocês também já conhecem parte do que eu penso, que tem a ver com o regime da aposentação dos militares. Vocês dizem aqui, este caminho está a criar umas forças armadas de funcionários lado a lado com outra de mercenários. Mas quais os cidadãos militares não têm lugar nem cabimento? Isto é uma frase muito forte. Eu acho que o caminho trilhado ao que se tenta chegar não é bem, não faço essa leitura, mas compreendo que tenham essa opinião. Qual é a parte mais negativa neste regime que vos faz dizer isto objetivamente? Era essa a minha pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Jorge Machado, se não se importa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Associação Nacional de Sargentos, agradecer o contributo e dizer algumas coisas com a brevidade, uma vez que estamos limitados no tempo que temos. Dizer que acompanhamos, grosso modo, aquilo que são as grandes preocupações que nos trazem. E há questões muito concretas que já tivemos a oportunidade de colocar ao Ministro da Defesa Nacional, desde as questões da equiparação, da formação e a necessidade de haver essa mesma equiparação para que a carreira dos militares seja efetivamente atrativa e, portanto, remover os obstáculos a essa equiparação é fundamental para que haja a atratividade para resolver o problema de recrutamento que temos hoje em dia. Essa é uma questão central que já colocamos ao Sr. Ministro. A questão da assistência na doença e as nossas propostas no Orçamento de Estado do ano passado, em que consideramos que efetivamente há uma componente operacional e que, portanto, a assistência na doença dos militares, bem como dos membros das Forças de Segurança, é uma componente operacional e não deve ser suportada pelos próprios, porque ela resulta em benefício do próprio, da própria instituição, no caso da defesa, ou dos serviços de segurança, e que, portanto, não é legítimo estar a cobrar custos de saúde que têm implicações de natureza operacional, porque depois não há tempo para longas esperas ou serviços de saúde diferenciados que não se adequam àquilo que são as necessidades concretas dos serviços das Forças de Segurança e dos militares dos ramos das Forças Armadas. Portanto, essa é uma questão pertinente que também já apresentamos propostas, infelizmente elas não tiveram sucesso, bem como, como aqui já foi referido, apresentamos uma apreciação parlamentar sobre o ENFAR e uma apreciação parlamentar sobre o IASFA, como aliás sabem que tivemos o cuidado de vos enviar. Efetivamente, a apreciação que fazemos é coincidente, no sentido que as alterações foram no mau sentido, não para resolver problemas, mas sim para, inclusivamente, agravar problemas que já existiam, que, naturalmente, mereceram, por parte do grupo parlamentar do PCP, uma apreciação parlamentar no sentido de tentar corrigir, melhorar os diplomas que foram aprovados pelo Governo. Dar também nota do Dia Nacional do Sargento, que também temos uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, e, portanto, há grande coincidência relativamente àquilo que são as vossas posições, aquilo que nós também temos vindo a colocar, e não posso deixar de partilhar aqui publicamente uma avaliação que fazem, que é justa, que é, efetivamente, nos ramos, na Defesa Nacional, não há um acompanhamento por parte do atual Ministério da Defesa daquilo que são as conquistas e os progressos noutros setores. E nós não podemos deixar de registar negativamente que se mantenham tendências do passado, governos PSD, CDS-PP, que agravam problemas, que se mantêm problemas que precisam ser resolvidos. E nós temos dado já nota desse mesmo descontentamento. É evidente que os militares das Forças Armadas beneficiam daquilo que são conquistas para os restantes trabalhadores, não é? E para a melhoria das condições de vida da generalidade da população. Isso repercute-se necessariamente também nas condições de vida dos militares, mas especificamente no que diz respeito aos ramos das Forças Armadas, não têm sido dados os passos que deveriam ter sido dados, tendo em conta a atual conjuntura. Nós não deixaremos de exigir que este ministro e este governo dê os passos necessários para resolver os problemas que os militares enfrentam e não em verdade por um caminho de continuação daquilo que foi o malfadado passado que nos assombrou há bem pouco tempo. E portanto, da nossa parte, o compromisso é continuar a lutar para que efetivamente se alterem as circunstâncias e as condições de vida e de trabalho dos militares das Forças Armadas. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora também duas ou três palavras em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós também olhamos com preocupação os vossos problemas e preocupações, passa a redundância, em que aqui colocaram. Nós, do modo geral, temos ido acompanhando, portanto, os documentos que nos vão enviando, inclusivamente tenho aqui, portanto, aquilo que nos entregaram no ano passado sobre a questão das propostas de alteração ao ENFAR. Olhamos com preocupação também a questão do IASPA, a questão da saúde militar, da ação social complementar, toda essa legislação que os senhores referiram e que, enfim, também comungamos dessas mesmas preocupações e entendemos que deve ser feito um esforço da parte do Ministério da Defesa Nacional, tendo em conta alguns avanços que este Governo acabou por fazer relativamente ao Governo anterior, e olhamos com preocupação o facto de também a situação não estar a ser acompanhada a nível das Forças Armadas. Nós também estamos a trabalhar uma iniciativa legislativa sobre o 31 de janeiro, com certeza, e deixava só aqui duas questões. Por um lado, sobre a questão das propostas de alteração ao ENFAR, se isto se mantém ou se, de facto, isto requer alguma atualização, se for possível, nos fizessem chegar, portanto, essa atualização. E, por outro lado, embora já devem entender, enfim, na vossa exposição, se tem havido um bom trato, um bom relacionamento, uma boa cordialidade entre a Associação Nacional de Sargentos e a Tutela. Muito era só, muito obrigado. E já agora, penso que não há mais um Sr. Deputado.
A Tutela.
5 minutos para, enfim, mais ou menos, para fechar, portanto, esta exposição. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. E vamos, então, relativamente àquilo que é o documento sistematizado, não sendo um documento acabado, trago aqui já, até para a minha orientação em termos da exposição que vimos fazer, podemos deixar já este, o que é um guião, digamos assim, para aquilo que já aqui abordámos. Indo, e esta é uma resposta que praticamente vai ao encontro daquilo que é o pedido de todos, relativamente àquilo que o Sr. Deputado referiu dos mercenários e dos funcionários, é forte, sem dúvida que é forte, mas este quadro de o atrativo ser as FNDs e as forças destacadas cria uma clivagem dentro daquilo que é a estrutura das Forças Armadas, que esta palavra, por forte que seja, acaba por ser um bocadinho do reflexo que esperemos que não vá mais longe do que aquilo que tem. Eu percebo e entendo, e também quando o plasmamos no documento sentimos que ia fazer algum dano, mas cada vez mais o que mobiliza os militares para irem para as Forças Armadas é o objetivo da missão e do destacamento internacional. E aquilo que é a missão dos militares das Forças Armadas não é só isto. De maneira que é bom terem atenção a este quadro, porque mesmo dentro da estrutura cria-se atritos que serão desnecessários se a coisa for tratada de uma forma, eu digo, não tão acutilante e tão utilizando tanto isto como o elemento motivador. E é neste quadro que efetivamente foi dito da forma que foi dito. As preocupações são efetivamente vastas e alargadas. Relativamente àquilo que são as propostas de alteração que estão no ENFAR, mantenha-se, eu estava a ler documentos de 2005 e 2012 e eu gostava de cortar algumas coisas que ali estavam. E quando começo a ler aquilo, até porque a gente já tem algum tempo de carreira histórica naquilo que é o associativismo militar, dificilmente conseguimos deixar aqui este assunto estar resolvido. Antes, pelo contrário, temos adicionado problemas e mais problemas a resolver. E vemos desta forma ser degradada aquilo que era a condição militar, até no sentido de degradar aquilo que é a coesão interna. Porque quem está sujeito à mesma condição, ou ao mesmo juramento e aos mesmos constrangimentos, tem necessariamente que ter as mesmas contrapartidas, ditas regalias, porque senão a missão fica comprometida. Nós, naquela figura da saída do helicóptero, está um militar mais antigo, num quadro de compensações diferente do mais moderno, sendo a missão de risco, naturalmente o mais moderno vai dizer ao mais antigo, salta tu ou faz tu a missão, porque efetivamente se tu morres a tua viúva fica muito melhor que a minha. E o quadro é este, porque até em termos daquilo que é a resposta aos acidentes em serviço ou aos danos que possam resultar da missão, a forma de apoio que daí advém não é igual para todos. Isto é que efetivamente causa aquela dificuldade da coesão e da disciplina dentro das Forças Armadas. E é bom terem atenção, não só neste particular, mas em tantos outros, como a assistência na doença, ou a passagem à reforma, tudo isto porque quando estamos no mesmo cenário, com os mesmos constrangimentos, o tratamento tem que ser igual, tal e qual como a gente aceita de forma natural, trabalho igual, remuneração igual, nós nas Forças Armadas gostaríamos também que esse princípio fosse aplicado aos militares. Iguais condições, igual trabalho e por ali fora. É neste quadro que efetivamente pedimos para que sejam analisadas as coisas. Já relativamente ao relacionamento com a tutela, tanto a política quanto a militar, queixamo-nos disto porque decorre da Lei 3 de 2001, a Lei Orgânica, que esta forma de fazer a audição das associações não resulta em nada. A prática tem-nos dito isso porque o diploma é-nos remetido já em fase final de projeto. Dificilmente a gente altera ali uma vírgula, porque é este mesmo o termo e a história. E o histórico está aí para o demonstrar, se não formos integrados nos grupos de trabalho, onde de alguma forma, com informação interna, com uma visão diferenciada dos problemas, onde possamos ajudar, porque esse é o objetivo, é ajudar, não conseguimos fazer alterações em qualquer dos fóruns. A lei tem essa facilidade, mas nunca, ou melhor, foi aplicada uma vez quando foi do grupo de trabalho das carreiras, onde efetivamente tivemos a integração em 5 das várias reuniões que houve. E produziu-se trabalho e conseguiu-se dialogar e chegar até uma matéria que veio a dar aso a isto, que é a carreira horizontal, que neste diploma foi completamente subvertida daquilo que efetivamente naquela altura foi analisado e proposto. E é neste quadro que, com a tutela política e os grupos parlamentares e por ali fora, era bom que se tratasse da integração das associações profissionais de militares na alteração a estes projetos de lei. Já relativamente à tutela militar, escuda-se um bocado naquilo que é o dever, entre aspas, daquilo que são os representantes da República e a tutela política, que é sobre eles que impende o direito de audição. Não o entendemos dessa forma, mas como para o exercício do direito de audição, nos diplomas tem que vir plasmado, foram ouvidas as associações, por requisito legal e formal, como a chefia militar não tem que deixar isso plasmado em lugar nenhum, sente-se de alguma forma dispensada de nos integrar naquilo que são os grupos de trabalho de análise de todos estes quadros legislativos e de alterações que têm sido produzidos ultimamente. Depois vimos, em fase final do diploma, onde efetivamente sentimos que já não há nada a fazer, debatermos com estas situações. Este é o quadro do relacionamento que efetivamente tem ocorrido com as tutelas, tanto política como militar. Da minha parte, se os meus camaradas quiserem acrescentar mais alguma coisa para não ser eu a monopolizar...
Posso dar aqui duas ou três notas muito rápidas, Sr. Presidente, vou tentar ser muito rápido. Eu começaria logo por o dever de isenção política e vou ser direto. A levar isso à letra, não podíamos estar aqui a falar com o Sr. Presidente dos seus deputados. Portanto, seria impossível. Se algum chefe militar levasse isso à letra, não é? Levantava já um processo disciplinar aqui a três militares representantes da Associação Nacional de Exércitos. Depois, pegando ali nas palavras do deputado João Rebelo, pareceu-me ali haver, digamos, algum obstáculo, ou há algumas reticências na alteração do EFAR, porque ele próprio diz que na última alteração houve coisas positivas e houve coisas menos positivas. Mas o que estamos a ver, todos estes diplomas que o Sr. Ministro nos enviou, foram autênticas alterações do EFAR, e todas elas para pior. E o que encaixa no maior desincentivo ao recrutamento dos militares nas Forças Armadas. Quer seja o da progressão horizontal, quer seja o do abate ao quadro. Ora, esta penalização do abate ao quadro, para além de ser uma prisão, digamos assim, para o militar, é também um desincentivo, porque o militar, ao ter conhecimento, já não quer vir. Se ele, ao fim de 8, 10, 15 anos, quando for para sair, quando for para pedir o abate ao quadro, lhe pedirem uma indemnização astronómica, que é o caso, o militar pensa duas vezes, quando mete os papéis para a incorporação. Depois, na alteração, propriamente dita, à carreira do militar sargento, que aqui é o que está aqui em causa, este ingresso na categoria de furriel é um retrocesso hierárquico como nunca se viu. Porque isto não é só este ingresso, acompanha os tempos mínimos de promoção, as modalidades de promoção, este militar não passa de primeiro sargento. E transpondo isto para o regime geral da Segurança Social, quando este militar tiver 40 anos de serviço, tem 51% de cálculo de penalização da reforma. Isto é autêntico, isto é a verdade. Agora, se os senhores deputados quiserem extrapolar para números, estes números, este militar tem um vencimento significativamente baixo no posto de furriel e no posto de segundo sargento. Chegando a comandar homens, pode comandar homens durante 6, 10, 15 anos, que no caso da Marinha oferecem vencimentos superiores ao dele. Portanto, isto é uma alteração ao EFAR, a todos os efeitos, que nós consideramos muito negativa para a classe de sargentos. No novo diploma de alteração aos cálculos da pensão de reforma, classificam-se, ou dividem-se aqui, militares em três categorias. Eles fazem os mesmos serviços, têm os mesmos deveres, mas a verdade é que eles não são iguais. Porque simplifica aqui em três cálculos, em que houve uma preocupação em garantir os direitos aos mais antigos, não sei se motivado por quem esteve sentado nos grupos de trabalho, possivelmente. Depois temos aqui um quadro de pessoal que nem é uma coisa nem outra, é abrangido por dois regimes. Depois temos os militares que não querem vir para as Forças Armadas, porque são do regime do geral da Segurança Social, e que são os mais penalizados quando saírem das fileiras. E depois eu deixo aqui uma questão, que os senhores não têm que responder agora, mas podem pensar nela, dentro daquilo que é a condição militar, se conseguem descobrir, para quem quer ingressar nas Forças Armadas, algum direito, digamos assim, que fique debaixo da manta da condição militar. Algum direito, se eu descobrir algum direito que o militar tenha, relativamente a outros corpos especiais, ou até ao funcionalismo público. Qual é a diferença? Eu posso aqui elencar uma série de penalizações, uma série de obrigações e de deveres. Eu não consigo descortinar para quem quer ingressar um direito diferente. Deixo esta questão. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela vossa exposição e esclarecimentos. Naturalmente que a Comissão de Defesa estará sempre aberta e disponível, enfim, para ouvir os representantes de diversas associações. E começando pelo Sr. Presidente, que não expliquei logo de início, o Presidente Marco António Costa, que não pôde estar presente por impedimento, por estar noutra função oficial. Portanto, obrigado e desculpem ser assim tão. Obrigado.